Amém, glória a Deus. Então, fui incumbida, né, nessa noite de ter esse privilégio de falar do Senhor e da sua palavra. E obedecendo ao tema, né, do que nos está sendo proposto nesse mês, o Senhor trouxe um tema específico ao meu coração e nós vamos tratar hoje sobre o temor do Senhor. Então, algo que é um assunto talvez um pouco extenso, um pouco cheio de variantes, né? Mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos enriquecer. O Senhor falou muito ao meu coração, queridos. Antes mesmo de vir ao culto hoje, né, eu fui muito tratada. Então, não pense que se eu disser algo aqui é porque de alguma forma eu estou, né, falando. Não, é porque realmente o Senhor trouxe algo aos nossos corações, amém? Você compreende? Queria que para nós começarmos, você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 10, mas antes disso eu quero explicar um pouquinho aqui. Você provavelmente já ouviu a história de Daniel, né? Na salinha lá, com certeza as crianças sabem contar muito bem, né? Que o leão pode ter lambido Daniel, cheirado Daniel, mas não comeu Daniel. Ele foi livre, né, das garras de um leão. E nós também, todos os dias, somos livres de muitas coisas que às vezes a gente não percebe, como Daniel aqui pôde provar. Mas antes disso acontecer, dele efetivamente provar da graça de Deus, mesmo não estando na dispensação da graça, olha que coisa gloriosa, você vai ver que Daniel, ele sai de um lugar muito pequeno, de Judá. Ele é escolhido porque ele já tinha um certo saber, né? Depois você pode ler com calma ali o livro de Daniel, é uma história legal. O nome dele é lindo, por sinal. E o Dário, que era o rei ali, ele escolhe alguns, né, que já estavam instruídos, né? Estava ali na Babilônia, que na época, né, hoje nós não temos o que representaria a Babilônia para a época. Algumas pessoas podem dizer, ah, mas é como se fosse os Estados Unidos ou a China. Não, é muito maior, porque o reino babilônico, ele era, comandava mesmo, né? Ele comandava o mundo. E Daniel passa a ser ali um nome, entre 120 homens. E mesmo estando dentro, inserido nesse contexto babilônico, né? Esse nome não é à toa, a gente já entende que vem de algo mundano, ele decidiu se preservar, né? Você conhece a história, eu acredito que ele não se contaminou. No comecinho do livro de Daniel, você vai ver isso. No verso 3, nós vamos ler o seguinte. Então, Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Aí lá no verso 10, você vai ler comigo. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa, com as suas janelas abertas, em sua câmara que dava para Jerusalém. Ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Aqui fala, então, quando Daniel soube, o que Daniel soube? Que o rei Dário, influenciado por outros que viram que ele queria promover Daniel, porque Daniel tinha esse espírito excelente que nós ouvimos, assinou um decreto onde qualquer um que se curvasse a qualquer Deus que não o dele, seria morto, iria para a cova dos leões, e aí você conhece a história, amém? Mas o que Daniel fez? O que a gente também já sabe, ele manteve a sua prática. Ele foi lá e seguiu orando como antes fazia. E sabe, queridos, Daniel nos mostra aqui aquilo que lá em Provérbios, você não precisa abrir, mas Provérbios 4, 7 diz que a sabedoria é a principal coisa. E aí, Salomão vai dizer, adquire, pois, a sabedoria. Sim, possuis e adquire o entendimento. E depois em Provérbios ainda vai dizer que de todas as coisas, a principal é a sabedoria, mas o princípio dela é o temor do Senhor. Então, em Daniel, nós encontramos duas coisas, sabedoria e temor. Porque, veja, querido, o temor do Senhor, ele não é aquilo que nós achamos, ou muitas pessoas pensam, que é um medo. João vai dizer, o apóstolo João vai dizer que o amor de Deus lança fora todo medo. Você deve conhecer esse versículo. E aí muitas pessoas pensam, mas como assim? Então o que é temor? Temor é um estado completo de reverência ao Senhor. É uma vida rendida ao Senhor, submissa ao Senhor. Mas não é medo. Agora, Deus continua sendo juiz. Ele é bom, ele é santo, ele é misericordioso e ele também é juiz. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E quando nós pensamos isso, intimamente, se você pensa Deus é meu juiz, isso te traz conforto ou preocupação? Se isso te traz preocupação, você precisa acender um alerta. Por quê? Porque o temor que traz preocupação e medo é daquele que não conheceu Jesus, que não sabe do seu futuro, não sabe para onde vai, infelizmente ainda não concebeu a reconciliação por meio de Cristo, não confessou Jesus e tem essa incerteza. Então, juiz, Deus como juiz, vai pesar sim a sua mão sobre essa pessoa que ainda não ou conheceu e não quis Jesus. Infelizmente, muitas pessoas não querem. E nós oramos para que o coração delas se renda. A palavra vai dizer que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque nós não temos muitas vezes essa capacidade. Agora, para nós, Deus é nosso juiz também. Agora, o que Ele fez? Deus fez justiça por nós. E nós fomos feitos justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? É viver como se o pecado nunca tivesse existido. É voltar ao estado original daquilo que Deus projetou lá no Éden. Agora, do que nós fomos livres? Nós fomos livres da ira de Deus sobre o pecado. Quando Adão peca, a ira de Deus vem sobre a humanidade. Nós não fomos livres do inferno, nada disso. Isso é uma consequência, a ira de Deus sobre o pecado. Por quê? Porque em Deus não há sombra nem variação, não há nada nele que se pareça com o pecado. E quando Jesus assume a nossa posição, se identifica conosco, se entrega por amor de nós naquela cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados e por isso nós agora fomos feitos justiça de Deus. É lindo, não é? Glória a Deus, eu e você fomos feitos justiça de Deus. Mas sabe, queridos, Daniel, ainda no Antigo Testamento, e ainda com Salomão ali em Provérbios, né, nos traz algo que é preciso para os dias de hoje, porque muitas vezes nós, cristãos, ou você que um dia se afastou, ou você que frequenta a igreja, mas ainda está indeciso quanto às coisas do Senhor, precisamos guardar. Que é o temor do Senhor. Sabe, não é medo do Senhor. É reconhecê-lo por quem Ele é. Temor não é medo. É reverência. É segurança. É um lugar de segurança, de entrega. Abre a tua Bíblia para você ver para você não pensar, mas o temor do Senhor era para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança. Agora nós estamos numa nova dispensação. Antes que você pense nisso, eu quero dizer que a graça não veio para ser pecado deliberado. Ao contrário, antes matava-se um bezerro e estava pago. Agora, queridos, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, não nos santificarmos, não vivermos uma vida de entrega, reverência, obediência ao Senhor, a graça pode não ser uma coisa boa. Porque quando você pensa que pecou, já pecou. Quando você pensa que errou, já foi. E o que é pecado? Pecado não é aquela coisa feia que o mundo muitas vezes fala. É feio, sim, é feio. Mas muitas vezes é só sair do alvo. Errar o alvo. Sair do centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E ainda que Deus tenha uma vontade específica e individual para cada um de nós, tem uma que não existe quem possa não ter essa vontade, que é relacionar-se com Deus e viver uma vida íntima com Ele. E o temor do Senhor nos leva para esse lugar de segurança. Então abre a tua Bíblia em 2 Coríntios, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 7. O apóstolo Paulo aqui é uma das referências, eu não vou abrir todas, mas o apóstolo Pedro também fala do temor do Senhor em 1 Pedro, por duas vezes instruindo a igreja, mas eu resolvi escolher esse versículo onde Paulo estava aqui escrevendo uma carta para a igreja de Coríntios. E aí ele diz, verso 1, tendo, portanto, amados, essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Querido, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Como você aperfeiçoa a sua santidade? No temor. Veja que aqui é no temor de Deus, não é com o temor. Por quê? Porque temor não é medo. É um estado de rendição, de entrega, de total anulação do seu eu para viver aquilo que o Senhor quer. E quando você se entrega a esse ponto, apesar de muitas coisas que você possa passar, a vida passa a ser um leve, porque temer ao Senhor é segurança para nós. Temer ao Senhor é viver uma vida longe de prejuízo. Longe do pecado, longe de tudo que nos afasta do Senhor. É viver uma vida onde aquilo que eu faço vai ser recompensado. A palavra do Senhor tem recompensas, promessas, uma vida linda para nós. Nessa e também no porvir. Mas como nós usufruímos, pegamos isso, querido, temendo ao Senhor. Você pode me dizer, olha, Dani, mas eu tenho ouvido tanto sobre fé e agora você vem com essa palavra, né? Talvez você está declarando coisas com tanta fé. Querido, se você não estiver numa posição de temer ao Senhor, a sua fé não vai funcionar. Ah, mas onde que está isso na Bíblia? Está aqui, sem santidade. Ninguém nunca verá a Deus. Pode funcionar para coisas, para um nível que você está vivendo, para que você possa experimentar e ver quem Deus é. Mas eu creio que estou falando para pessoas um pouquinho mais maduras e chega a um nível que o temor, ele te eleva. E é por isso que às vezes nós não estamos usufruindo do mais de Deus, porque nos falta o princípio da sabedoria. Sem sabedoria você erra, e o princípio da sabedoria é o temor. Mas essa palavrinha, temor, de 2 Coríntios 7:1, que também é repetida por Pedro, falando à igreja, aos judeus que haviam se convertido, é a palavra phobos, P-H-B-O-S, no grego. Essa palavra significa alarme, medo intenso, terror. Veja, Se o apóstolo Paulo aqui quisesse aliviar para nós, talvez ele teria escolhido outra palavra. Não é? Ou, para falar um filme de terror, ele estaria usando... Não tinha filme, né? Você me entendeu. Mas ele estaria usando a mesma palavra. Mas não é do Senhor. É de desagradá-lo. O temor do Senhor é estar num lugar onde qualquer coisa que possa parecer desagradar quem eu amo, eu não quero para mim. Agora, eu estava tomando banho e eu pensei, pai, como eu posso explicar isso que eu estou sentindo? Porque o Senhor falou muito comigo, irmãos, sobre coisas que eu acho tão nada a ver, sabe? Mas chega um estágio da nossa vida que até mesmo essas coisas o Senhor pede. Não porque Ele quer que você sofra, não, Ele não pede por isso, Ele pede para que você cresça, para que você tenha um vislumbre daquilo que nos espera. Sabe, queridos, reinar em vida é viver aqui, o que nos aguarda. Como vamos reinar em vida se não queremos a responsabilidade e o temor de um rei? Sabe, queridos, outro dia eu estava vendo a Kate Middleton lá e todo o aparato dela. Que mulher linda e bem... Um dia, eu, com a graça de Deus, eu serei perto daquilo. Mas, irmãos, quanta responsabilidade aqueles ombros carregam. Porque se ela falar isso aqui mais alto que o filho, com o filho, alguém filma, alguém divulga. Quando ela teve uma doença... A mídia apavorou. Que controle ela tinha sobre aquilo? Mas ela está reinando. Sabe, querido, reinar tem muitos benefícios. Mas muito, muitos benefícios. E o reino que nós começamos aqui, ele é eterno. Agora, tem muitas responsabilidades. Tem um nível de rendição, de obediência, onde nada a ver tem tudo a ver. Então, essa palavra, queridos, não é para trazer peso para você. E o exemplo que me veio foi o seguinte. Quero que você imagine aí que você está fazendo uma casa. Eu não sei construir, não tenho nada a ver com isso, mas eu sei quando uma casa é linda. Outro dia eu fui na casa de uma amiga minha. Que casa mais linda! Eles fizeram tudo como eles quiseram, minha amiga aqui, do meu lado direito. Como que casa linda, quanto detalhe lindo, quanto capricho. Agora eu quero que você pense aí que você está construindo essa casa para a pessoa que você mais ama nesse mundo. O seu pai, a sua mãe, talvez você nunca teve a condição de dar uma casa como essa. Com as melhores esquadrias, com o melhor porcelanato. E você contrata o melhor engenheiro, você contrata tudo que é mais lindo, de excelência, você está ali na obra. E eu nunca construí, mas eu imagino que deve ser, né, uma dor de cabeça, mas você está ali, você quer que tudo saia perfeito. Aí eu vou te perguntar, vai sair perfeito? Não, não vai sair perfeito. Talvez, quando acabar a obra, você vai olhar e eu, por exemplo, que fui lá e olhar, não vi defeito algum. Eu achei tudo lindo, maravilhoso. Glória a Deus. E olhei, tá muito lindo, parabéns. Mas quem construiu sabe. Poxa, eu queria que tivesse cada luz mais para a direita do que para a esquerda. Não sei o quê. Você sabe. Agora imagine que a sua vida é essa casa. E você está construindo essa casa para o Rei dos Reis. Ao Senhor dos Senhores. Meu amigo, você vai falhar. Em algum momento, vai ter uma luz que era para ter ficado mais para lá, mais para cá. Agora eu te pergunto, se você constrói essa casa em vida aqui, estou falando... De forma terrena, chama seu pai e a sua mãe, ou a pessoa que você imaginou, e fala assim: pai, mãe, eu construí isso para vocês, eu dei o meu melhor, eu dei tudo que eu tinha, eu fiz do meu melhor, eu gastei o meu dinheiro, eu gastei o meu tempo, eu gastei a minha vida. E tá aqui. Você acha mesmo que ele vai olhar e falar, poxa, colocou uma luz branca? Eu acho que não. Agora imagine o teu Pai Celestial, você com uma vida rendida, devota, construindo a sua casa, e você chegar diante dele, mostrar as suas mãos, e dizer para ele, Pai, está aqui, eu sei que eu não fiz, talvez algum momento eu errei, eu falhei, querido, tenho certeza que ele vai olhar para você e vai dizer, servo bom e fiel, entra para o meu gozo, desfruta agora por toda a glória. Sabe, querido, quem te põe nesse lugar é o temor do Senhor. É escolher um porcelanato com maior cuidado, porque o meu rei vai pisar aqui. É eu escolher uma roupa, uma palavra, um pensamento com a ideia de que eu não posso, em hipótese alguma, desagradar a Deus. Pode ser que você erre, mas a sua intenção, o seu coração estará tão rendido a Ele que isso nunca vai se apagar. Por toda a eternidade você será contado e celebrado. Querido, o apóstolo Paulo falhou, Pedro falhou, todo mundo falhou, Davi falhou e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Tantos homens falharam, mas enquanto houver temor, nós teremos sabedoria. Agora nós vemos homens aqui que abandonaram a sabedoria. Salomão, Saul, por que esses homens caíram, queridos? Porque lhes faltou o temor, faltou o olhar para Deus e para Cristo e não negociar. Eu não negocio. Eu não negocio com o pecado. Se Deus falou algo para mim, ainda que pareça esquisito, ainda que ninguém entenda, ainda que você seja visto como esquisito, diferente, querido, não arreda o pé. Deus te deu algo, confia nele. Tema o Senhor, se entregue, se renda, tenha uma vida rendida ao Senhor. Sabe quanto do teu dia, da tua vida, você passa rendido, pedindo, Pai, como, quando, como você quer? E querido, eu não podia deixar de falar do nosso maior modelo, que é Jesus. Abre a tua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Você conhece muito bem, mas é importante que leamos. Capítulo 22, verso 42. Aqui Jesus estava no Getsêmane, prestes a ser crucificado. Você conhece a história, eu espero. E ele diz, Pai, se tu quiseres, remove de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Querido, o nome disso aqui não é amor. O nome disso aqui é temor ao Senhor. É dizer, Pai, eu sei que se você quiser, você pode dar um jeito. Eu conheço o seu caráter, eu sei que você tem misericórdia, eu sei que você tem bondade, eu sei que você é bom, fiel, você viu as minhas obras, eu sei que você pode, mas eu me submeto a você. Seja qual for a decisão, eu me entrego para morrer por uma galera que eu nem conheço. Eu me entrego por um propósito que talvez não tenha muita visibilidade nesse tempo. Eu não sei como vai ser, mas eu creio naquele que me enviou. Eu creio naquele que me comissionou. Eu sei para que eu vim. Queridos, é disso que se trata o temor, sabe? E não há como. Talvez eu seja dura agora, mas querido, não há como amar o Senhor sem temê-lo. Talvez você ame o que Deus fez por meio da obra redentiva de Jesus na cruz. Você ame que Ele te livrou do inferno, você ame o que Ele fez. Mas quando você ama o Senhor por quem Ele é, tem que temê-lo. Tem que se entregar por inteiro. Tem que abandonar velhas práticas, mas também, às vezes, sonhos. Às vezes, propósitos, ideias, desejos, para submeter a sua vontade à dele. Mas que pesado, Dani. Não é leve, querido, porque ele já viu o nosso futuro. Ele sabe. A Bíblia diz que ele tem um futuro e uma esperança. A Bíblia diz que nem olhos, nem ouvidos ouviram que ele preparou, mas Deus, pelo seu Espírito, revela a nós. Agora, vai revelar como, querido? Se estivermos junto com ele, próximos a ele. Se a nossa vida for tão rendida, que seja inconcebível fazer algo que desagrade a ele. Escolher um porcelanato porque é mais barato. Escolher não fazer uma casa de um jeito ou de outro porque vai ser mais rápido de entrar dentro dela. Quantas vezes nós queremos abreviar tempos e estações nas nossas vidas e isso nos causa dano. E por quê? Porque falta temor. Porque se houver temor, você se submete e fala, Pai, eu espero aqui até que o Senhor me dê uma direção. Ou talvez Deus tenha já gritado, falado, faça isso, faça aquilo e tal. E você está ali e tal, porque você não se rende ao Senhor. Para dizer, pode dar o sangue na canela, mas eu vou dar conta. Porque eu sei quem me comissionou. E muito do que o Senhor falou comigo foi através de um livro chamado O Temor do Senhor. Eu já li esse livro muitas vezes, aconselho que você leia. Não sei se tem na livraria, é do John Bevere. E eu quero ler para vocês um trecho, é bem curto. Eu queria que você prestasse atenção. Depois de muito falar, muito pregar sobre o temor do Senhor, ele relata no livro que ele teve uma experiência muito ruim aqui no Brasil, numa conferência. E ele veio para o Brasil numa conferência no ano de 90 em alguma coisa. E ele fala que as pessoas estavam esperando ele. Mas até que ele não começou a pregar, estava todo mundo desconexo, não estava nem aí. Foi uma grande conferência. E ele estava tentando exemplificar o que era o temor do Senhor e ele não conseguia. E ele pediu para que o Senhor inspirasse ele a escrever uma definição bíblica do que é o temor do Senhor. E eu não consigo reproduzir sem ler. Você me compreende? Então eu vou ler para você. O temor do Senhor não é ter medo de Deus. É um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em nossa vida. É tremer profundamente, com reverência, diante do privilégio de sua presença e a maravilhosa palavra. É adorar somente a Deus com um louvor apaixonado e ações de graças contínuas. É honrar o que Ele honra. Amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. É fazer do interesse dEle o nosso interesse. O temor do Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. Essa atitude torna impossível o indivíduo de pecar casualmente, completamente ou persistentemente. Nem o menor pecado é visto de forma casual. É submeter a nossa vontade para abraçar a dele completamente. É uma purificação que dura para sempre. Não existe absolutamente nada enganoso ou corrupto no temor do Senhor. Finalmente, o temor do Senhor é uma manifestação do Espírito Santo e o deleite de Jesus Cristo. O deleite de Jesus Cristo. Jesus se alegra quando eu e você nos submetemos e tememos ao Senhor. Querido, temer ao Senhor é um lugar de segurança para nós. É um lugar onde meninos são separados de homens, meninas de mulheres, e com isso, responsabilidades. É um lugar onde a coroa, de fato, passa a pousar na nossa cabeça. Ela tem um peso, mas tem pedras preciosas. O temor do Senhor, queridos, é um lugar onde a presença dEle importa mais que a minha. A reputação dEle, mais do que a minha. O nome de Jesus, muito mais do que o meu. É um lugar onde eu não estou preocupado com o que eu quero, com o meu humanismo, com as minhas dores, com os meus sofrimentos, mas eu consigo olhar para a cruz, olhar para Jesus e dizer, é mais do que suficiente. Deus tem esse lugar para mim e para você. E queridos, como é leve saber que tudo que você sonhou, Ele pode fazer e vai fazer infinitamente mais. Por quê? Porque você teme a Ele. Porque você se entrega a Ele. Eu não quero que você saia daqui, por favor, pensando, meu Deus, é tão difícil. Não, queridos, é prazeroso. Sabe? É um lugar de cuidado. Eu não sei se você sabe o que é a ausência de um pai. Talvez você teve um bom pai, como eu tive um bom pai, glória a Deus por isso. Mas por um tempo eu não o tive mais, e não o tenho. E eu sei como é difícil não ter um pai terreno. Talvez você não teve um bom pai terreno. E você provou dessa ausência a vida toda. E com a ausência paterna vem insegurança. E a insegurança nos coloca num lugar de uma falsa ousadia. Por muitos, muitos anos eu tive uma falsa ousadia. E muitas vezes cantei, ministrei, fiz coisas baseada nessa falsa ousadia. Por quê? Porque eu tinha que me mostrar forte, porque eu tinha que mostrar quem eu era, e tarará, e toda essa história. Talvez você, como eu, tenha sido assim. Mas quem você teve aqui como pai não se compara, por melhor que ele tenha sido, com teu Pai Celestial. E esse lugar de temor é um lugar de segurança para você. É um lugar de segurança. É um lugar do esconderijo. Querido, se você quer estar debaixo das asas, no esconderijo do Altíssimo, precisa temer ao Senhor. Precisa se entregar para Ele da hora que você levanta, a hora que você vai dormir. Para cada pensamento, cada atitude, até mesmo um não que você vai dizer, algo que pareça lícito, algo que pareça normal. Sabe, queridos, nem tudo que é bom é a coisa certa a se fazer. Essa semana eu vi algo, e nós temos 5 minutinhos, vou só te contar isso, porque eu não quero te emocionar, eu quero que você entenda. Eu vi um acidente aqui na nossa cidade, muita gente deve ter visto, e um caminhão, né, bate ali, uma moto bate num caminhão que havia atravessado a preferencial. E os envolvidos eram essa moto e esse caminhão, a princípio. Mas algo me chamou muito atenção naquele acidente. Sei por que porque eu já estive envolvida em vários. Misericórdia, né? O Senhor nos guarda. Quem me conhece de longa data sabe, mas já não sou mais, irmãos. Glória a Deus. Quem eu era. E aí, nessa avenida que não era preferencial, uma pessoa que era um outro carro, não envolvido a princípio no acidente, deu preferência para o caminhão. O caminhão sem cautela, porque o cara deu a preferência, não olhou por cima, enfim, e o motoqueiro que vinha atrás bateu nele, enfim, fatídico acidente ali. Mas eu pensei, nossa, esse é um perfeito exemplo de que a coisa certa, a coisa boa, nem sempre é a coisa certa. No lugar de que não se dá preferência, numa avenida de trânsito rápido, você não dá preferência. A pessoa tem que esperar, enfim, né? Quem sou eu na fila do pão para falar de trânsito? Mas você me entende? Muitas vezes, querido, nós queremos fazer as coisas com boas intenções. De boa intenção, o inferno está cheio. faça a coisa certa, não negocie aquilo que está na palavra. Ah, não tenho resposta, aguarde a resposta. Aguarde até que Deus te dê uma direção. Pega isso, o temor do Senhor também é um alarme para você. O que é um alarme? Para você ficar ligado. Nem tudo que tem cara de bom é o que o Senhor tem para você. Ele tem a boa, a perfeita, a agradável vontade dele. A sua vontade não é tão perfeita como a dele. Ele tem um lugar de amor, de segurança. Ele quer que você reine em vida, assumindo essa posição maravilhosa que ele conquistou para nós. Uma posição de responsabilidade, mas também uma posição de muita honra. Queridos, há uma honra para quem se submete. A história de Daniel termina, e você sabe, com ele sendo livre, não só das garras do leão, mas sendo colocado numa posição de honra. E não foi só com Daniel, todos aqueles que não negociaram com o pecado, José, tantos outros homens e mulheres que se renderam ao Senhor, custe o que custar. Amém, querido? Você ainda? Não sei, não vou fazer essa pergunta. Fica de pé, eu quero orar rapidinho com você. Eu quero que você faça uma oração de rendição ao Senhor e diga para Ele: Pai, os meus sonhos são esses. Talvez você nunca falou para Ele de forma clara: eu quero isso, eu penso nisso para minha vida. Mas todas essas coisas, até mesmo ministeriais ou não sei, elas estão submissas à Tua vontade, ao Teu querer. Eu vou orar com você. Pai, obrigada pelo Teu amor e pelo temor que o Senhor preserva em nós. Obrigada porque o temor a Ti nos traz um lugar de segurança, onde podemos desfrutar da boa, da perfeita, da agradável vontade que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai. Nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Nós nos arrependemos da nossa falsa ousadia. Nós nos arrependemos da falsa humildade, de tudo que é parecido com uma sombra. Nós nos arrependemos, Pai, e nós nos rendemos a Ti para viver a vida que o Senhor projetou para nós. Para conquistar, fazer e alcançar a coroa que nos está proposta. Pai, muito obrigada, porque a Tua graça nos acompanha, ela não nos deixa. O Teu amor nos ajuda, nos reveste, e nós podemos viver uma vida leve, rendida, prostrada a Ti. Muito obrigada, Pai, por essa noite, porque fomos ensinados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus.